Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Que delícia, Rádio USP, hoje trabalhando e trazendo para você tudo sobre o curso de turismo. Abrace uma carreira de turismo. Quem não quer fazer turismo? Eu queria, né? Passear, ficar lá no computador olhando para o mar. O Benê mora numa cidade maravilhosa, a família dele. Lá para o Nordeste, já ele vai falar. E a família dele também, o pezinho no turismo. Jericoacoara. Isso aí, hoje nós temos aqui a professora Débora Cordeiro Braga, do curso de turismo da ECA, Centro de Estudos de Turismo e Desenvolvimento, autora do livro Agências e Viagens de Turismo. Temos a aluna Marina Simão, segundo ano, o Vitor Mazuca, que está no primeiro ano. Tudo de bom, vai desenvolver algo bem bacana para a cidade dele lá, da 51, né? Quem que não gosta de uma amarelinha ou uma branquinha? Então, acho que tem tudo para ele, né? Desenvolver um trabalho bacana, ainda mais sendo da Universidade de São Paulo, e ganhar dinheiro, se realizar. Temos também a nossa Gilmere Valões, essa é a mulher do turismo internacional, já foi para Itália, já foi para Colômbia, e ela vai contar aqui as situações que ela viveu, né? Chegando aqui uma pergunta que eu acho que eu vou dirigir para nossa aluna, a Marina Simão, porque tem a ver. Nós temos aqui, Marina, o aluno de 16 anos, Clóvis Lemos Matos. Ele está perguntando assim: se eu estudar turismo, quais são as áreas onde eu posso trabalhar? Gostaria que você falasse da sua experiência, né?
Uhum. Quando você faz turismo, eu acho que a pergunta é quais as áreas você não pode trabalhar, porque é muita coisa, tem muita coisa mesmo. Aqui em São Paulo, eu acho que o que se destaca mais, não o que se destaca mais, mas o que as pessoas mais acabam indo é pra hotelaria mesmo, porque, principalmente porque, uma coisa que você estava falando antes, turismo de negócio, aqui tem muito. Então, todos os hotéis, eu já trabalhei em um flat e em uma consultoria hoteleira. Então, tudo você via de turismo de negócios.
O que você fazia lá?
No flat, eu trabalhava na recepção, então, mas só que lá a gente recebia muito pessoas de fora, assim, imigrantes, muito, bastante.
E você já tinha que ter um idioma, que você falava inglês?
Sim, eu falava inglês, eu falo inglês, eu falava inglês com eles, mas tinha alguns que eram chineses e eles não falavam nada de inglês.
E aí?
Aí a gente tinha que ir no Google Tradutor, falar alguma coisa, aí apertava e no Google Tradutor eles falam, né, aí ele digitava o que ele queria, porque, tipo, não tinha como se comunicar de outra forma.
Olha aí, gente, essa é uma situação que acontece no dia a dia, né?
Sim, tinha que ser assim.
E que não tem todo mundo, tanta gente preparada assim, preparada. Imagina, você estudar todos os idiomas, mandarim, não dá,
mesmo. Isso é uma coisa que eu acho que até as pessoas que trabalhavam em flats ou em hotéis, às vezes, até as pessoas que trabalham lá mesmo não são muito preparadas. Porque lá no flat que eu trabalhava, só eu falava inglês. Eu e o meu chefe.
Olha
só. E tinha cinco mais pessoas só na recepção e ninguém falava. E aí, se não tinha isso, quando eu tava sozinha, meu chefe não tava lá, por exemplo, e tinha algumas, sei lá, tinha uns árabes perguntando sobre as taxas que tinha que cobrar. E eles não queriam pagar. Aí ficava, gente, ele brigava comigo e não entendia mais nada, né? Ninguém mais entendia e eu tinha que resolver a situação.
E como você resolveu essa situação?
Ai, eu ficava, ai, moço, então, que essa taxa já tá no contrato. Aí ele trazia o contrato, eu tinha que ler o contrato todo, mostrar onde tava a cláusula, que tinha que pagar aquela taxa, mas era complicado. Lidar com outras pessoas, você, no turismo, você lida muito com outras pessoas em qualquer coisa que você faça. É bem difícil, principalmente quando não é a mesma cultura que você, porque eles têm outro jeito de tratar as coisas, de tratar as pessoas, etc. Mas dá pra...
Pra resolver, né?
Dá pra
Quantos
resolver.
Quantos anos você tem?
Eu tenho 20.
20 anos, olha a responsabilidade dela, numa situação de improviso completo. Uhum. Ela teve que se virar nos 30 e olha... Olha, parabéns, viu?
Obrigada.
Parabéns. Vamos falar, teve alguma situação assim de saia justa que você falou, nossa, não quero nem lembrar desse dia?
Nossa,
Você já fala aqui, né?
Eu acho que foi esse dia mesmo que eu tava trabalhando no flat. Eu acho que trabalhando no flat, eu passei por mais saias justas do que numa consultoria hoteleira. Porque na consultoria hoteleira, você tá por dentro, você tá vendo como que é a organização do hotel, os gastos, as contas, etc. Você não tem tanto contato com as pessoas de fora. Mas no flat, teve um dia que só tava eu e uma outra pessoa na recepção. E ela não falava inglês, não falava nada. E aí, num flat, quando você você aluga, normalmente não é o flat que aluga. São empresas que alugam para a pessoa ficar lá. E aí, essas empresas, elas não tinham muito cuidado em falar tudo que a pessoa precisava fazer. E aí, tinha um árabe, ele era meio bravo, assim. E aí, tinha que pagar a faxina quando a pessoa saía, né, para as meninas fazerem. Tinha que pagar algumas taxas que só, simplesmente não falaram para ele que precisava pagar. E aí, ninguém falou nada e só ficavam ligando lá na recepção toda hora, falando, olha, não pode deixar ele sair se ele não pagar. Aí eu falei, eu vou fazer o quê? Aí ele desceu, aí eu falei, ai, mas você tem que pagar essa taxa, essa daqui. E aí ele ficou muito bravo, porque ele não queria. E ele não tava entendendo por que, que ele tinha que pagar, não avisaram ele antes. Aí eu falei, realmente, isso daí foi um erro da corretora, que deveria ter avisado o senhor antes, que tinha essas taxas e tal. E aí ele não queria pagar de jeito nenhum.
Pagou ou não pagou?
No final ele não pagou, ele pagou algumas, mas ele não pagou tudo que tinha que pagar. Mas só que foi assim, meio que eu ficava até as 5 horas da tarde e ele ia sair, eu acho que 7 da noite. E aí eu falei pra ele tudo que ele tinha que pagar, etc. E aí entrou, trocou o turno da recepção. E aí eu fui embora pra casa. Eu só descobri que ele não tinha pagado no outro dia.
Jogou
mas também...
a batata quente pra próxima.
É, claro.
Mas olha, que história, hein?
Sim.
Que história incrível. Eu tô aqui com a minha colega Gilmery Valões. Ela já viajou. Gilmery, você viu que história muito legal da Marina, né? Você que já viajou... tem essa coisa do idioma, né? Vou falar do idioma. Você já passou alguma situação assim de não falar aquele idioma e ter que ter esse meio... essa pessoa que faz o meio de campo, né?
Sim. Sim.
Como é que foi?
Na Itália, principalmente, os italianos são muito sem paciência. Eles não têm paciência de te entender. E eu acho interessante porque o idioma deles não é tão difícil.
Ah, você que
né?
pensa.
Mas acontece, não, porque tem algumas palavras, mas tem palavras deles que tem na nossa nomenclatura do português, o significado é completamente diferente. É isso que pega.
É isso que pega, a pessoa não saber falar italiano e querer que o italiano entenda você. Aí você precisa do meio de campo, no caso.
E eles não têm paciência de te ouvir, de te esclarecer a sua dúvida. Agora, já na Colômbia, foi muito diferente, porque lá o idioma oficial é o espanhol. Também é o mesmo problema da Itália. Tem palavras que, com referente ao português, os significados são diferentes. Mas o colombiano era muito receptivo. Ele não deixava você sair sem ele se fazer entender. Sabe? Foi muito legal isso.
Professora, idioma, vamos falar. Eu gostei. A Marina, né? Marina, quando você começou a estudar idiomas? Ou no caso, inglês?
Eu comecei com 10 anos. Eu estudo desde criança.
Você estudou até o avançado?
Eu estudei por 7 anos.
Sete anos,
sim,
né?
Até terminar tudo que tinha na cultura inglesa, tudo.
Você já fez, assim, uma vivência fora? Morou fora do país?
Não, ainda não. Ah, mas
ainda não.
Quero muito.
Ah, vai conseguir. Professora, a importância do idioma?
Então, o curso não tem disciplinas de idioma. Vamos pensar, vai, na minha época, ainda tinha, mas era muito desuniforme, porque você tem quem já viveu fora, quem já morou, quem já tem, e você tem alunos que não falam nada, né? Ou falam aquilo que aprenderam na escola, que a gente sabe que não permite que seja, né...
É fundamental, né? O inglês, principalmente porque...
Mas para tudo.
Mas por que o inglês? Por que o inglês, depois talvez venha o quê? O espanhol?
É, sim.
Depois o francês, talvez?
Eu acho que o mandarim ainda está...
Mandarim está todo mundo querendo fazer, né?
Sim. Porque a população é muito grande, então muita gente fala mandarim. Então,
no mundo, só que agora eles não estão mais presos,
exato,
né? Agora eles estão tomando conta de tudo, né? Então, assim, o idioma é importante e é uma... Tem pessoas que têm mais facilidade, menos facilidade. É um objetivo individual, né? E eu acho que não é só porque faz turismo, para tudo. Se você vai estar no mercado financeiro, se você vai estar... Até porque em São Paulo você tem pessoas de todas as partes do mundo.
Exatamente.
Né? Então, qualquer negócio.
Tem que estar preparado, né? Você vai em outro país...
A maioria das pessoas falam pelo menos o inglês, né?
Sim.
Né? Professora, chegando pergunta aqui, prática, do ouvinte Enzo Batalha Neto, 21 anos. Ele falou que faz o curso de turismo em uma faculdade privada, já estuda há um ano e ainda não colocou a mão na massa e nem sabe por onde começar a trabalhar. Gostaria que vocês pudessem dar uma ajuda para ele.
Aí vem vários fatores, né? Ele já tem algum interesse específico, né?
Vamos fazer uma coisa generalizada, assim. Então, quem não tem interesse nenhum, pode começar como?
Quando é aluno, é a oportunidade de experimentar tudo. Eu falo para eles.
E o que dá para começar? Começa sendo na recepção? Como é que é?
Estágio em hotel vai ser recepção. E claro, se você tem idioma, eles vão te pôr na recepção. Agora, você tem como entrar como assistente na parte de marketing, então você vai dando um apoio em reservas também, que vai trabalhar um pouco com telemarketing. Tem que começar fazendo de tudo. E aí, não espere que você já vai começar num cargo ou pondo em prática tudo que você aprendeu na escola, no curso superior, porque não é assim, né? O mercado, ele é resistente, principalmente na área de agenciamento. O nosso agenciamento é formado por empresas familiares. Agora que nós estamos vendo as grandes redes como Carlson Wagon Lee, American Express, entrando e tomando conta de empresas brasileiras. Mas a maioria familiar não valoriza a formação acadêmica. Então, é um mercado complicado para começar. Mas a profissionalização, ela tem se mostrado importante porque eu também sou responsável pela supervisão de estágios. Então, os depoimentos que a gente vê é que, nossa, os seus alunos, isso eu digo, o aluno de turismo, a gente não precisa explicar muito, porque eles já sabem o que tem que fazer.
Tem a noção, né, da realidade, né?
Então, eles acabam começando por cargos, né, bem simples, de assistente e tal, mas eles facilmente sobem dentro da empresa.
Maravilha, maravilha. A gente vai continuar já com esse bate-papo, perguntando para a professora sobre abrir uma agência de turismo. Você já cantou uma bola aí que tem muitas empresas familiares. Tem a empresa CVC, que eu vou te falar, ela avançou de uma forma, né? Ela profissionalizou muito. Eu acho interessante ver. Claro, tem gente que não viaja, mas se você perguntar quem nunca viajou pela CVC, duvido. Mas a gente vai lá. Vamos, Benê Ribeiro, quem vai pedir a música? Aqui é a professora Débora.
Então, eu escolhi uma do meu tempo, né? Do Jorge Benjó. Porque ela é alegre, eu acho que ela representa, sabe, a nossa carreira. É o estar de bem com a vida e vamos mostrar pra eles.
Um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, traz mais um presente Deus. Filho maravilha, para mais um pra gente vir. Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, gol. tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque e driblou um goleiro. Só não entrou com mole tudo porque teve humildade. Oh, oh, oh. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua graça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se cantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se cantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um prazer que tem. Filho maravilha, faz mais um pra gente ver.
Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.